Bom, fala perto do microfone. E aí, galera, bom dia. Eu sou o Paulo, sou psicólogo, psicólogo clínico, sou moderador de saúde da Baster.com e paz. E estou aqui com os nossos chats semanais. Temos som, temos áudio, temos vídeo. Todo mundo confirma aí? Temos som, áudio e vídeo. Áudio, temos som, áudio e vídeo, né? Porque o cara não pode falar direito, mas enfim. E estamos aí com nossos chats semanais. Hoje a gente está na série de propósito, né? Sobre propósito, sentido da vida. E já já vou dar sequência nisso. E esse é o chat 3, né? Já tornando-se você. A gente já falou sobre o que é o sentido da vida, já falou sobre quem é você hoje, ou o que é essa perspectiva daquilo que você é hoje, e hoje a gente vai falar do tornar-se você, tá? E lembrando aí, só falando, né, a Baster.com é um site de educação financeira, muito focado em qualidade de vida. O Baster, que é o dono da comunidade, entendeu muito tempo já que finanças é um pedaço da qualidade de vida e que a gente tem que ter um equilíbrio entre os dois para poder seguir em frente de uma forma boa, inclusive para não ficar o doido, o maluco dos investimentos e tudo mais. E, enfim, então o site tem essa parte enorme, né, sobre qualidade de vida, sobre esporte, sobre saúde, sobre, enfim, um monte de coisa que não é relacionada a investimento. E aí que eu me encaixo numa das partes. Temos o Mauro, que é educador físico, a Luciana, que é nutricionista. O Baster, que era médico, acho que ele não tem mais o CRM dele ativo, mas ele era médico. Enfim, temos aí muita gente da área de saúde trabalhando. Isso sem contar a parte lá de investimento e tudo mais, de FI, ação, renda fixa, etc. Beleza. E, cara, vou fazer um negócio que eu nunca faço, né? Gente, eu tô nessa vida de youtuber, então assim, dê like, subscribe, né? Inscreva-se no canal para tentar colaborar aí com o canal, né? Meu canal é independente da Baster, né? Então, quanto mais gente tiver aí inscrita, comentando e tudo mais, mais visibilidade tem pro canal. Se você gosta aí do meu conteúdo, por favor aí se inscreva, comente, dê like, faça aí. Eu acho que é a única vez que eu vou fazer isso na vida, mas não sei que dê certo. Se vocês fizerem aí eu peço mais. Beleza? Então vamos lá. Tornando-se você, né, deixa eu ver quem tá aqui. Opa, me perdi. O JJC falou que tá aqui. Boa tarde, JJC. No YouTube tá tudo bem, YouTube quietinho, vamos lá. Então, tornando-se você, galera. Então, que nem eu falei, né, nos outros chats, né, que sobre o sentido da vida, né, que a vida tem vários. Cadê a Luizinha? A vida tem vários fins, né? A gente não tem um sentido da vida. Todas as possibilidades estão abertas, né? O presente é determinado. Então, se você está aqui na tua história de vida, é muito possivelmente que o teu próximo passo seja em frente, né? É muito possível que você vá morar na mesma casa que você mora amanhã, que você vá estar com os teus amigos que você tem amanhã, que, enfim, que amanhã a sua vida seja muito próxima do que ela tem hoje. É quase 100% de certeza que as mesmas coisas que acontecem hoje vão acontecer amanhã. Então, o presente é determinado. É muito improvável que você vá conseguir fazer uma mudança radical de vida. Então, qual é o sentido disso? No presente, amanhã vai ser a mesma coisa que for hoje. Mas, opa, desculpa. O futuro é probabilístico, né? Então, todas as probabilidades de futuro estão abertas para aquilo que pode ser ainda. Então, o sentido da vida vai depender do sentido que você tomar na sua vida. Assim como se você tivesse pego uma outra curva aqui atrás, em algum momento, e parar em outro lugar hoje, né? Cada pequeno passo que você dá no sentido de alguma coisa vai ser o propósito da sua vida, que é construído nas ações que você faz. Então, esse aí é o resumão do primeiro chat dessa série. O do segundo chat dessa série é sobre aquilo que, né, sobre todas essas histórias que formaram você e te trouxeram até aqui, para você entender que a sua vida não foi linear, sua vida não estava no teu controle, né? Você foi se tornando uma pessoa pegando esses vários caminhos, e que é isso. E hoje a gente vai falar muito sobre a frente, né, de que a tua história não te resume, basicamente, e que a sua história, apesar da gente ser seres históricos, ela ainda pode ser determinada, apesar de que amanhã ela tende a não mudar, mas no futuro você pode ser basicamente qualquer coisa que você queira ser, tá? Então, beleza. E aí eu falei muito desse hexagrama de flexibilidade psicológica no último chat, lembrando assim, só fazendo um resumo. Se você quer saber mais disso, vai no chat anterior e aí eu explico com mais profundidade, né, que sem existir no presente exige primeiro você estar aberto às experiências do presente. Então compreender que daqui para frente, no passado você nunca vai poder mudar. Poderia ter tido tudo isso no passado, mas não tem. Para o presente, essas coisas estão abertas, se você tiver aberto a elas. Se você tiver aberto a elas, se você quiser repetir a tua história infinitamente, você vai lutar contra a maré. Mas desde que você esteja aberto às coisas e preste atenção nos seus movimentos de mudança, e quais são as possibilidades de mudança que você pode fazer hoje, de ir pegando uma esquerda diferente, uma esquerda diferente, uma esquerda diferente, para poder chegar num lugar que você quer chegar. Aqui eu estou falando de direita e esquerda só pela nossa convenção de para cima é melhor do que para baixo, mas poderia você quer vir para cá, quer viver uma vida mais calma, sei lá, pegar uma direita diferente, uma direita diferente, e aí você consegue chegar aqui. Então a gente precisa estar aberto a essas possibilidades, ao invés de se definir pelo passado, tá? A gente precisa estar em contato, a gente precisa estar consciente, né, de nós mesmos e do nosso momento presente para poder viver esse momento, interpretando e vivendo ele naquilo que ele pode ser, né? Opa, desculpa de novo. O que acontece muitas vezes é a pessoa tá tão fritada querendo chegar aqui no final, no objetivo final dela, que ela não entende que aqui ela pode fazer essa escolha, bem aqui que vai começar essa trajetória. E se a gente está preso numa narrativa de que eu não deveria ser assim como eu sou hoje, e deveria ser assado como eu deveria ser no futuro, e aí eu já falei, inclusive, que deveria tem que e precisa, são três palavras que não existem, basicamente. Mas que se você tiver aberto e consciente no momento presente para poder fazer escolhas melhores, você consegue ir fazendo essas escolhas, né? Desde que você não vá fazer aquilo que já te trouxe até aqui. Se você quer mudar, você precisa mudar. Não existe mudança sem você mudar. Você tem que abrir mão de alguma coisa para poder estar em um lugar diferente. Senão você vai estar sempre no mesmo lugar. Mas estando em contato com o momento presente, consciente de você e não de uma história que você inventou na sua cabeça sobre você, você consegue controlar a tua trajetória para um objetivo final. Né? Ao invés de se confundir e se frustrar o tempo inteiro de você não estar onde você gostaria que você estivesse, ou aquilo que você acha que você deveria ser. Beleza? Deixa eu ir falando. Por enquanto, só estou resumindo aqui para o pessoal chegando também. Então, boa tarde, hoje, bom vê-lo por aqui. Caio, bom dia. Big Tex, um abraço para você e para a filhota querida. Suzana, bom dia. Suzana, bom revê-la por aqui. YouTube está quietinho, ninguém falando nada, então vamos continuar aqui. Se tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, comentem, eu adoro a participação de vocês. E a terceira coisa é você se engajar positivamente com ações comprometidas, seguindo os teus valores, que é o que eu falo daquilo que a gente tem que escolher para a gente, quais são essas coisas que a gente gostaria de ser, aquilo que é importante da gente construir na nossa vida, porque a nossa vida não é uma coisa que a gente ganha, você não tem como ganhar da vida, a vida ela não, você não ganha dela, ela só acaba um dia. E aí você vai ter na tua vida aquilo que você construiu para você. Então é muito importante a gente entender que esses valores, se a gente quer construir uma família, isso é uma ação contínua no, na vida, é uma coisa que você vai fazer a vida inteira. Uma família, você não tem um prêmio família, você não ganha uma placa família, você não ganha. Então, se você quer ser um bom profissional que cuida dos outros, você vai fazer isso a vida inteira. Se você quer ser uma pessoa decente, você vai fazer isso uma vida inteira. Se você quer saúde, você vai ter que passar a vida inteira construindo saúde. Né? E você vai passar a vida inteira buscando ações comprometidas com esses valores. Então, seja lá o que você escolheu para você. Cadê? Ah, tá. Tá aqui atrás. Né? É justamente isso. Uma vez que você começa a se perceber como uma pessoa em contato com o momento presente, aberto para as situações do presente, tomando ações comprometidas, é quando você consegue fazer essas escolhas. genuínas, né, de construir esses novos caminhos para você se tornar essa pessoa que faz um pouco mais sentido para você, que é mais coerente com aquilo que você sente que te faz bem, que é bom para você no sentido de você perceber aquilo que é bom para você, aquilo que você vive na sua vida que te faz bem, seja criatividade, seja música, sejam lá quais forem os teus valores. Eu já cansei de falar dos meus valores aqui. Para mim, a minha vida é muito ligada à paternidade, é muito ligada à relação que eu tenho com meu filho, é muito ligado a cuidar dos outros, né? Então, agir positivamente na vida das pessoas. Outra coisa, contemplação é um valor meu muito forte de aceitar o mundo como ele é e buscar a beleza nos eventos do mundo e por aí vai. Assim, eu tenho lá meus cinco, seis valores que orientam a minha vida e sempre me mantém aí num processo contínuo, né, de tentar construir isso que eu acredito que seja uma vida boa para mim. Apesar de não ter certeza, né? Posso morrer amanhã, posso ter um acidente, tomando essas decisões, mas o melhor que a gente pode fazer é tomar as decisões boas para a gente, né? Só que aí a gente faz isso dessa forma, com abertura, ao invés de se fechar em ações, ao invés de se fechar em percepções, em sentimentos que a gente tem, com consciência, olhando passo a passo aquilo que a gente está fazendo, consciente daquilo que a gente está buscando e de forma engajada nos nossos valores e agindo de forma comprometida, né? Que é até o que eu falo, não é você fazer o melhor todo dia. É, mesmo que seja o melhor, é fazer o melhor, o pior melhor que você tiver. Porque qualquer pior melhor que você tem é melhor do que o teu pior. Então, mesmo que pouco, mesmo que seja comendo menos pior. Tem dias horríveis, que aí foda-se, vou comer uma pizza inteira. Eu queria ter mais saúde, queria emagrecer. Mas você comer meia pizza e aquilo que você dá conta de fazer, faça. Porque é o conjunto de ações comprometidas nessa maluquice aqui que se chama vida, né? Essa multitude de caminhos chama vida, né? Na verdade, que a gente consegue construir algo melhor. Então, já falei disso no chat passado também. E aí é importante entender, e esse conceito, ele é um conceito relativamente novo na psicologia. Ele chama aceitação radical. É importante você ter aceitação radical de você. É importante entender que neste momento você é aquilo que você é. E não tem o que você possa fazer. É o que eu estava falando de que amanhã, o futuro imediato é determinado. Daqui a um segundo eu vou estar fazendo esse chat. Daqui a 2 segundos eu vou estar fazendo esse chat. Quando eu terminar esse chat, eu vou atender. Então, assim, o futuro é determinado. O futuro imediato e quanto mais próximo o futuro está de você, ele é determinado. E ele foi determinado pela tua história de vida. E seja lá qual for o caminho que você chegou até aqui, ele é o caminho, ele é o que você é hoje. E lutar contra aquilo que você tem hoje é um esforço inútil. Isso já está determinado. É o que a metáfora que eu falo é a do avião, né? Que eu falo, cara, quando você ouve a frase, senhores passageiros, portas em automático, acabou o controle da tua vida. Você só vai se mexer de novo, bicho, quando o avião pousar e falar em portas em manual. Até lá, qualquer coisa, você quer ter crise de pânico, você pode ter, você pode xingar, você pode reclamar do cinto, você pode reclamar da comida, blá, blá, blá. Bicho, falaram a frase portas em automático, todo o esforço que você faz para lutar contra o avião é inútil. E passar a vida fugindo dos desconfortos que você tem na vida, passar a vida inteira fugindo da história que te criou, passar a vida fugindo dos teus erros, dos erros que você construiu na sua vida, vai só te manter em lugares ruins e, acima de tudo, vai impedir que você fique em lugares bons. Por quê? Porque tem desconforto em todo lugar. Então, se você está se mexendo de um lado para o outro, fugindo desses desconfortos, mesmo que você ache um lugar bom aqui, né, você estava fugindo daqui, a casa dos teus pais, que era uma merda, aí tu veio para cá. Mas se você não sabe lidar com o teu desconforto e não está aberto a construir algo bom, apesar de alguns desconfortos, quando você chegar aqui e aparecer uma coisa ruim, você vai pingar para fora, você não vai ter a capacidade. Então você não vai conseguir ficar num lugar bom se você não tiver isso. Por isso que um monte de casamento dá merda. Porque quando aparece um desconforto grande, dinheiro, problema familiar, a mãe de não sei quem ficou doente, filho nasceu, e as pessoas não conseguem lidar com esse desconforto que acontece e é natural da vida, os casamentos começam a ruir, tá? Então, destruir algo que foi construído em uma vida não constrói uma vida nova, tá? A gente tem que se propor a aceitar a vida que a gente construiu para a gente. Esse é o rolê da aceitação radical. É entender que aquilo que você tem hoje na sua vida, por fatores externos, internos, conscientes, inconscientes, autônomos ou impostos, é aquilo que você construiu para a sua vida e essa é a base de fundação que você construiu. Lutar contra isso hoje é um esforço inútil. Mas não significa que isso determina a nossa vida, tá? Um pai que bate no filho deixa de ser um pai ruim quando ele para de bater no filho. E um pai que não bate no filho passa a ser um pai ruim quando ele bate no filho. É isso, né? O que define a qualidade desse pai, que eu estou usando como metáfora aqui, é bater ou não bater no filho. E acabou. E aí você ficar se culpando por ter batido ou não batido não muda o futuro. O que vai mudar o futuro é você perceber seus erros. Perceber, agir de forma consciente, entendendo, cara, eu sou uma pessoa que comete erros. Eu sou uma pessoa que faz coisas complicadas. Eu causo mal a outras pessoas. Aceitar isso radicalmente. Botar isso numa balança de qual é a vida que você está construindo para você e começar a trilhar um caminho diferente. Ficar se justificando, ah, mas eu bato no meu filho porque ele chega atrasado na escola, porque ele não faz o dever de casa, porque. Vai mudar nada. Nunca. Você pode aceitar tudo isso. E se propor por ações comprometidas na busca de uma vida que seja maior que você, ou maior que você nesse momento, né? Maior que você que eu digo é isso, assim, mais daquilo que você é agora. Você pode buscar formas de mudar. E aí você vai se tornar essa outra pessoa que você não é, beleza? Uma pessoa que chega atrasado sempre, vai deixar de ser irresponsável quando chegar no horário. E você pode justificar isso de mil e uma formas, e pedir mas até você tomar ações comprometidas, entender aquilo que você pode fazer hoje, mesmo que não seja perfeito, mesmo que seja uma solução parcial, qualquer melhor que não seja o seu pior é infinitamente melhor. Então, assim, e até você mudar, você não vai mudar. Então, a gente precisa da aceitação radical. De aceitar tudo, o bom, o mal e o péssimo da nossa vida, para parar de fugir daquilo que é latente. O pai que bate no filho, não tem justificativa para isso. A pessoa que chega atrasada sempre é irresponsável e não tem justificativa que você vai fazer para isso. O sedentário, que é sedentário, não vai deixar de ser sedentário falando que é o horário do trabalho, ele vai deixar de ser sedentário quando ele sair para andar. O obeso não vai deixar de ser obeso enquanto ele ficar falando dos motivos, ah, porque é a minha vida. Ou você aceita isso e fala, caralho, eu cheguei neste ponto da minha vida e agora eu preciso tomar uma ação sobre isso. E aí você faz isso, ou não faz, mas aceita e para de ficar inventando história maluca para justificar as coisas que não vão mudar com essa justificativa, só para se defender do social. Né? O alcoólatra deixa de ser alcoólatra quando se conecta com outras coisas além do álcool. Não adianta inventar história. A pessoa que é viciada houve um funil, seja aonde, como e por quê, em que boa parte das conexões que ela tem na vida ou que ela projeta das expectativas de vida que ela tem se fecharam naquele objeto, naquela coisa, naquela ação, seja trade, seja dinheiro, seja mulher, seja sei lá o quê, carro. É isso. Enquanto você não se conectar com outras coisas, você vai continuar sendo viciado. Mas é importante você aceitar que você é viciado. Você bate no seu filho, você comete erros, que você sente mal, que você produz mal no mundo, que o mundo produz mal a você. E aí a gente aceita isso radicalmente, para isso ser o lugar onde se inicia a mudança. Porque não vai ser fugindo disso que a gente vai conseguir fazer alguma mudança significativa na nossa vida. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa aqui. Não, tá de boa. Fala, Clinden. Tudo bem, querido? Parece que o chat com o Buster vai sair, bicho. Parabéns, você conseguiu o impossível, velho. Tá aí um exemplo do Clinden aí, velho, que chamou o Buster para fazer um podcast fora da Buster e era uma coisa impossível. E ele foi lá, velho, de pouquinho, tá quase conseguindo. Parece que vai. Suzana, parece que a maior revolução social que podemos desejar hoje é aumentarmos a nossa própria consciência. Cara, acredito que sim. Não ao ponto de você começar a viver um mundo metaético, né? Mas ao ponto em que permita te tomar essa ação que eu estou falando aqui, né, Suzana? E a tua consciência te permita fazer o próximo passo que não seja o passo que te mantém nos problemas que você tem, tá? Que tentando fugir de um problema que você tem, você aprofunda ele ou que te mantém no mesmo lugar enquanto você repete ele, tá? Sair um pouquinho dessa história do herói, onde as nossas ações são justificadas, tem até um nome na psicologia, whatever, chama viés de atribuição. Viés de atribuição. Aqui. Vamos ver se a Wikipedia em português está boa disso. Não gostei. O erro de atribuição fundamental, né? Que, enfim, eu não gostei do que está escrito aqui. Provavelmente a inglês está melhor e não está abrindo. Então, para vocês saberem que isso aqui existe, basicamente o que ele vai falar é que quando a gente comete um erro, a gente tende a falar dos nossos erros por justificativas externas. Então eu errei por causa disso, eu buzinei porque o cara me fechou, eu bati no meu filho por causa do meu filho, biriri. Mas as nossas conquistas e as coisas positivas, a gente fala que isso vem das nossas coisas internas, é porque eu sou virtuoso, porque eu sou bom, porque eu sou foda. E para os outros a gente faz o oposto. A gente culpa o erro dos outros pelas falhas internas, então ele é imoral quando ele é um irresponsável, ele bateu no filho porque ele é irresponsável, ele buzinou porque ele não tem controle emocional, etc, etc, etc. E quando as pessoas têm sucesso, a gente fala das justificativas externas. Ah, porque ele teve pai assim, porque ele teve, se formou não sei aonde, porque fez assado, e darará. Então esse é o attribution bias, o erro de atribuição fundamental. Então a nossa consciência tem que ir até o ponto que permita a gente a fazer isso aqui, tá? Não é para se perder numa meta-análise infinita da nossa vida e das nossas coisas. É só o que permite que a gente dê um próximo passo num sentido positivo para a gente. Eu até falei no último chat, o cara falou que o exercício de autoconhecimento é difícil, e eu falei que não, é separar 15 minutos todo dia, pensar sobre uma coisa que foi difícil no seu dia e tentar olhar para isso de uma forma que você tenha abertura para você. Isso é autoconhecimento. E aqui hoje eu vou falar de outras formas de fazer isso também, beleza? Então, assim, é difícil, mas é simples. Aceitação radical é simplesmente, é só isso que eu falei. Parar de justificar as ações que te causam mal é o primeiro passo, é a primeira porta para você falar, para você fazer diferente. A primeira luta de alguém que quer mudar é aceitar radicalmente quem você é. A alternativa de você não aceitar quem você é, não aceitar seu presente, não aceitar as condições, não é ser melhor, não é ficar se iludir, não é achar que o herói que você se ilude existe, tá? A alternativa real é ignorar ou defender o mal que você produz, você começar a justificar o mal que você produz. E você é responsável pelo mal que você causa a si e aos outros, tá? Quando que isso não é útil? Em situações extremas, tá? Eu sou super pro mindfulness, eu sempre recomendo mindfulness. Todo mundo que me pergunta de ansiedade, dificuldade de dormir, não sei o que, o bicho já tentou mindfulness. Não, então começa por aí. Recomendo meditação, eu prefiro mindfulness porque é o que tem validação em processo e protocolo, mas pode meditar, é parecido, não é a mesma coisa, mas é parecido, tá? Então, assim, mas é importante lembrar que meditar não muda nada. O objetivo de meditar, inclusive, é não mudar nada, é você ficar parado, né? O objetivo do mindfulness é você entrar em contato com o flow das coisas, deixar as coisas passarem por você enquanto você se mantém lá. Beleza? Mas isso não funciona, aceitação radical não funciona quando a gente está falando de miséria, fome, perdas significativas, então perdeu mãe, perdeu pai, situações de violência objetiva, violência doméstica, violência contra a criança, etc, etc, etc. Tá? Aceitação radical não é desculpa para você virar um criminoso, não é desculpa para culpar a gente em situação de miséria pela própria miséria, tá? A gente está falando de coisas de sistemas organizados. Vamos lá, galerinha, batendo palminha para ver se todo mundo entende certinho, tá? A gente tem que fazer aceitação radical, a gente tem que fazer mindfulness, a gente tem que se propor a dar vazão para essas coisas que passam pela nossa vida, mas eu não estou falando de situações objetivamente extraordinárias, bicho. Assim, tem coisas que não adianta, tá? Não tem meditação que resolva a fome, não tem medicação que resolva a fome. E tem que lembrar, monges são treinados em artes marciais, você vê aqueles monges meditando e tal, eles sabiam fazer artes marciais. A galera do Nepal tinha um exército, era um exército ruim, era um exército ruim, mas eles tinham um exército. Então, assim, não vamos lutar também contra a realidade clara das coisas. Mas para as outras coisas que não são dever de casa não é miséria. Você vive o seu filho não fazer um dever de casa de vez em quando, como se fosse ele vai passar fome, você tem problemas psicológicos e aí você tem que começar a fazer o exercício que eu falei de abertura, de isso aqui é miséria, ou eu que interpreto isso como miséria, apesar de não ser, tem todo mundo comendo, todo mundo feliz, não tem ninguém apanhando, ninguém está morrendo, ninguém está roubando, e eu não sei lidar com essa situação. São coisas bem diferentes, tá? Então, o que que você precisa para começar a fazer isso? Deixa eu ver se o pessoal falou mais alguma coisa aqui antes de entrar nos precisas. Tá, Matheus Teixeira, boa tarde, querido, aí no YouTube. Bom vê-lo aí, alguém no YouTube, cara. Tá, a primeira coisa que você precisa para começar isso é ter um espaço para você, sobre você, onde você possa refletir sobre você. E aí você pode fazer isso de várias formas. Você pode escrever um diário, você pode fazer terapia. Terapia é um espaço para isso. Você pode ter amigos em que você consegue ter essas conversas. Muita gente não tem, aí faça terapia, meu querido. Você pode fazer confissão, contrição religiosa, sabe? A galera, contrição é quando você fala do mal que existe na sua vida, mas não pelo. É exatamente o que eu estou dizendo aqui. Não pelo medo de algo ruim acontecer com você, mas para poder sentar lá. Vamos ver, contrição. Sentimento pungente de arrependimento por pecados cometidos pela ofensa a Deus, menos pelo receio do castigo do que pelo amor e gratidão à divindade. Prece feita pelos cristãos para expressar arrependimento de seus pecados, mas não da forma espiado na culpa, tá? E sim na coisa de você tentar compreender a parte boa e como que você constrói a parte boa da tua vida, etc. Eu não me importo com a forma que você vá fazer isso, desde que seja um espaço onde você possa fazer uma reflexão genuína sobre você. Se você não consegue fazer isso sozinho e precisa de ajuda, faça com ajuda, com terapias, com amigos, com alguém mais velho, com um mentor, sei lá, bicho, com um padre, pastor, aquilo que você achar melhor, aquilo que fizer sentido na sua vida. Mas se você quer mudar, você precisa de um espaço onde você seja a pessoa central, um objeto de estudo, inclusive seu, que é o que eu falei do autoconhecimento no primeiro chat dessa série, que conhecer é descrever. Você precisa desse espaço onde você vá se descrever, descrever as coisas que aconteçam com você de uma forma aberta, onde você possa explorar isso de uma forma ampla e que você possa buscar soluções sobre isso, beleza? Então, é aí que começa. Se você não tem esse espaço, ache esse espaço, cara. Pode ser 15 minutos, pode ser 1 hora, pode ser um fim de semana, pode ser um retiro de 7 dias que você não fala nada, que nem tem, pode ser uma experiência de um grupo religioso, pode ser o que você quiser. Mas crie um espaço onde você pode explorar a sua própria vida de uma forma aberta, não de uma forma fechada, onde você vai obrigar o mundo a se dobrar para você. Ok? Como que o pessoal tá aí? Tá de boa, ninguém falando nada, ou tá todo mundo entendendo tudo, ou não tem ninguém entendendo nada. Mas vamos seguindo aí, porque eu não tenho como saber agora. Então, beleza. Não dá. Por que que você precisa desse espaço? Porque não dá para você se tornar a pessoa que você gostaria de ser. Não dá para você fazer esforços na direção daquilo que você quer, se você não pode existir. Se você passa o dia inteiro fugindo de você porque você está com ansiedade, está com medo de alguma coisa, e piriri pororó, ou se defendendo dos outros e negociando suas necessidades com os outros, você não consegue nem parar para pensar sobre a tua vida. Você não consegue nem montar um plano de ação básico que seja uma rotina beabá. Então você precisa, que nem o personal trainer, você vai no personal trainer, ele vai te ajudar a montar um plano de treino para você, das suas necessidades, das suas capacidades. Se você não para para fazer isso sozinho, se você tem a capacidade de fazer sozinho, ou com personal trainer, e aí você vai buscar método mágico na internet, você está falando da necessidade dos outros, tá? Das outras coisas, do que funciona para os outros, sem avaliar aquilo que serve para você. E aí você começa a repetir um monte de erro da tua vida sem entender por quê. Eu faço personal, porque eu tô treinando pra caramba, e eu fico impressionado, velho, o quanto que eu me engano na academia. E que sem o personal, todas as vezes que ele fala assim, Paulo, dá pra subir mais, você não tá fazendo o movimento inteiro. Cara, você não contou o tempo certo, a forma tá errada. Cara, é impressionante o quanto que meu corpo, sob estresse, me engana. Eu acho que eu tô ficando lá os 10 segundos, eu acho que eu tô baixando o peso no tempo certo, eu acho que eu tô com o movimento do jeito certo. Ele vai lá, não, Paulo, tá errado, cara. Se você não for o objeto de estudo da tua vida em algum momento, você nunca vai conseguir olhar o que que você tá fazendo de errado. Ainda mais se você tiver sob pressão. Né? Quando você está carregando peso, por definição, você está colocando estresse no seu corpo. Tá? Você precisa desse espaço em que você prioriza e dá atenção para essa coisa que você quer fazer numa forma boa, na forma que vai te fazer bem, que você possa avaliar e tentar de novo, e repetir, e mudar aquilo que você está fazendo, sem o barulho da vida cotidiana. Muita gente vai à terapia só para isso e tá tudo bem, eu não estou enganando ninguém. Muitas vezes a pessoa ela vai à terapia, ela não tem, ela entrou no tratamento comigo ou ela não entrou com uma demanda terapêutica gigante, mas pelas características do atendimento psicológico, a terapia serve desse espaço onde a pessoa pode refletir e ter reflexões honestas sobre a vida dela. Tá? Não tem problema nenhum nisso, desde que todo mundo saiba o que está acontecendo. O que não dá é para você fingir para a pessoa que você não está fazendo isso, de que você, cara, isso aqui está servindo como uma conversa orientada pela saúde, né, pelos parâmetros de saúde, para você ter esse espaço de reflexão que você dificilmente tem na tua vida, ou o pior, né, enganar a pessoa que está fazendo algo mágico ou inventando doença que não existe, tá? Mas tirando isso, tá tudo bem. A psicologia pode ocupar esse lugar, é um lugar dela, especialmente no Brasil, porque o Brasil não tem em vários lugares do mundo, a gente tem os counselors, que são tipos técnicos de psicologia, só que isso não existe no Brasil. Então, o psicólogo meio que abrange toda essa área, inclusive desse espaço que não é da cirurgia, assim, o equivalente ao que seria cirurgia na terapia. Então, como aqui no Brasil não tem esses conselheiros, isso não é uma profissão regulamentada. O psicólogo acaba ocupando esse lugar. Então não tem problema você ir para terapia para isso. Se é um lugar que você se sente bem, que você faz reflexões honestas sobre a tua vida e se organiza mentalmente e de forma até a planejar aquilo que você vai exercer na vida, como que você busca as coisas melhores para você, tá tudo bem, desde que todo mundo saiba o que está acontecendo. O que não dá é para ficar inventando magia ou inventando adoecimento só para justificar a pessoa estar na terapia. Se tá todo mundo em comum acordo com o que está sendo feito lá, tá ótimo, não tem nada de errado nisso, tá? Então assim, daí para frente, aí entra no que me perguntaram na semana passada e o que a Suzana trouxe hoje, que é isso aqui, a gente tem que aumentar a nossa própria consciência. E é isso mesmo, a gente tem que estar constantemente, né, trabalhando para isso. Só que não precisa ser dessa forma intensa. Então, que nem eu já falei hoje, você pode fazer isso, cara, diário, 15 minutos por dia. 15 minutos por dia, você pega aquilo que parece ser importante na tua vida, vai lá, escreve. Aqui na Baster a gente tem nosso diário de humor, tem vários diário de humor. Você vai ter milhões de aplicativos desse na internet, aqui na Google Play, diário de humor, bons hábitos, Mood Notes na Apple, piriri pororó. É um aplicativo que você vai Passo 2, 3 vezes por dia, você fala como é que tá seu humor. A gente tem um diário de humor na Baster, fica ali na área de saúde. Eu não vou abrir aqui porque vai abrir meu financeiro da Baster junto, não sei o quê, eu não quero que apareça aqui, mas ele existe, tá? Então, assim, um diário básico, você vai tomar 15 minutos por dia, 40 segundos por dia, anotando teu humor e refletindo minimamente sobre o que que tá afetando teu humor, o que que tá acontecendo no teu dia. Se você está conseguindo fazer as buscas que você está querendo fazer, já é suficiente. Para isso, você precisa ter um pouco de disciplina no sentido de saber se autogerir, porque você, nesse caso, o diário serve para autofeedback, né? É você gerar feedback das suas ações para você mesmo e ter esse feedback, ter essa retroalimentação onde você está comparando aquilo que você está fazendo com aquilo que está dentro de um planejamento, é super importante para a gente. Como eu falei no exemplo lá do eu e o Deco, Deco é meu personal trainer. O André é gente boníssima, galera. Deco é, cara, melhorou minha vida. Valeu, Deco. Sei que você não tá vendo esse vídeo, mas fica aí meu agradecimento pra ti. Então, assim, ter esse feedback do Deco, cara, é super importante para eu me manter no eixo dos propósitos de fortalecer meu corpo para escalada que nem eu quero. Então, um diário, ele serve para isso, para você gerar esse monitoramento de feedback. É o jeito mais simples, mais básico. Você pode procurar diário de humor, você pode escrever um diário minimamente orientado. Eu até tenho uma pessoa que está trabalhando comigo. Eu vou gerar um diário desse, vou publicar um diário desse aí, ver se eu consigo vender também. Então tá aí, é fácil, é tranquilo, não precisa de psicomagia, não precisa de maluquice. Ok. Outra ferramenta que eu já falei aqui, VLQ. Deixa eu pegar aqui, VLQ traduzido e postar aí para vocês. Questionário de aqui do GA, tem um monte de instrumentos. Gente, não pirem instrumentos de psicologia, isso aqui não obrigatoriamente vai fazer bem a vocês. VLQ, correção, artigo e validação. VLQ não tem mistério, vou publicar aqui para vocês. Tá aqui o link, para a galera do YouTube também. Já falei do VLQ, se eu não me engano, no primeiro chat. Tá? Deixa eu ver o que o Osh falou aqui. Escrever é muito bom, você aprende não apenas com o conteúdo, mas com a forma da escrita também. É um registro que te ajuda a comparar os estados ao longo do tempo. É isso, são essas formas de gerar retroalimentação, né, feedback contínuo, para você poder se avaliar, porque a nossa mente ela é bagunçada, ela é confusa, ela é caótica, a gente se perde, a gente acorda cansado, descansado de manhã. E acorda no final do dia a gente está exausto, completamente exausto, e não quer nada daquilo que a gente queria de manhã cedo. Então, assim, é importante a gente ter esses feedbacks contínuos, que geralmente são feitos por família, filho, amigos, né? Quando eu faço chats de relacionamentos bons ou boas relações, eu sempre coloco isso como uma característica de uma boa relação. Em boas relações, as pessoas estão costumeiramente. Autista, vamos lá. Costumeiramente te dando feedback do teu estado, antes mesmo que você perceba, cara, hoje você está bem, hoje você está acelerado, cara, você não parece que tá legal, tá tudo bem, você está meio estranho, está respondendo meio ríspido, você está bem. Então, assim, a gente precisa desse feedback, porque a gente se perde costumeiramente no caminho da vida. E volta no exemplo que eu falei do Deco já 3 vezes e não vou falar de novo. Porque senão aí eu vou atingir no, novos níveis de autismo para uma palestra só. Beleza. Eu coloquei a coisa errada. Esquece o link que eu postei aí, galera. Eu acho que eu postei o link errado. Vamos lá. Cadê Baster.com? Eu postei o link errado. O link certo é esse aqui que acaba com 57 no final. Foi mal aí, galera. Beleza. Voltando. Uma outra forma de você fazer esse monitoramento, e eu já falei no primeiro chat, é o VLQ. VLQ é easy, easy, cara, assim. Né? Eles mapearam aí os 10 valores genéricos mais comuns para as pessoas, mas isso pode ser. Você pode trocar isso aqui se você quiser. Você pode colocar o que foi importante para você, mas aqui tem as 10 grandes áreas da vida das pessoas, de forma geral, que é relações familiares, casamento, né? Aqui, relações familiares não cônjuge, não filho, essas coisas, casamento, filho. Ser pai ou mãe, amizades e relações sociais, trabalho, educação, lazer, bem-estar, espiritualidade, vida em sociedade, que é cidadania, direitos, deveres sociais, agir comunitariamente, etc. E autocuidado físico, alimentação, exercício, atividade física, descansar, dormir, etc. E aí, ele basicamente tem 10 itens e duas páginas que repete, inclusive, os itens em cada uma. E aí, em uma das páginas, você vai colocar o registro do quanto cada um desses é importante na tua vida. Então, relações familiares com meu filho é 10, é prioritaríssimo na minha vida. Cara, isso ganha de tudo na minha vida. A relação com meu filho é a prioridade número um da minha vida. Casamento é importante, mas 7, sei lá. Ser pai ou mãe, 10, então é aqui, na verdade eu já errei, né? Aqui, a relação com os amigos, 7, relação com o companheiro, 7, 8, filho, 10. Aliás, eu tô zoado hoje. Relação familiar, já falei para vocês, minhas relações familiares não com filho, esposa e tudo mais, é bem baixo aqui, pode colocar de 3 para baixo. Casamento, 7, ser pai ou mãe, 10, amizade, 7. Trabalho, cara, trabalho, eu trabalho muito. Muito mais do que eu dou importância. 7 também, 6, educação agora não está sendo tanto a minha prioridade. Lazer e bem-estar está alto no sentido de estar bem comigo mesmo e ter atividades, porque eu trabalho, eu sempre trabalhei muitas horas, eu estou fazendo essa troca na minha vida. Espiritualidade tem aí um 7 também, cidadania tal, eu vivo muito isolado, então 3, e autocuidado físico, um 7 aí também. E aí, bicho, você só marca o quanto que você acha que isso agiu na tua semana de acordo com o que você falou das suas expectativas. E aí você vai fazendo isso toda semana até você ter uma compreensão melhor de onde você está gastando seu tempo. Você vai anotando, cara, eu falei com meu filho, não saí com ele, não dei nenhuma atenção para ele. Semana que vem, o que que eu posso fazer? Piriri pororó. Porra, abandonei minha esposa, porra, não estou conseguindo viver bem em sociedade, caralho, não parei tempo para exercer minha religião, minha espiritualidade. E por aí vai. Cara, autoconhecimento pode ser uma coisa muito simples, não precisa de método mágico. Um negócio, 10 itens, você faz o um negócio uma vez por semana, para meia hora para avaliar o que você está fazendo, cara. Não tem mistério, tá? Beleza. E aí, esses são os dois simples, bem simples. E aí tem o mais complexo, que não sei nem se vai dar tempo de fazer hoje, mas eu vou fazer de qualquer jeito. Então, bora lá. Isso aqui é a matriz da ACT, né? Que é esse framework que eu estou passando para vocês, da terapia de aceitação e compromisso, ACT, e é uma matriz de como você vive, como você se sente, como você se percebe nas coisas que você faz. Então, o que acontece? A matriz começa daqui, então, onde tem o 1 aqui, então ela começa com o que e aquilo que é importante para você. Quem e o que é importante para você. Então, meu filho, você vem aqui e escreve, meu filho. Estudar, apesar de não ser, agora eu estou falando só genérico, qualquer coisa. Escalar, então deixa eu tirar estudar. Escalar, me manter com a escalada. A escalada é um negócio incrível na minha vida. Enfim, é uma coisa mega na minha vida. Eu não me entendo como uma pessoa que não escala. Cuidar dos outros, e aí entra minha profissão, né? Minha profissão é muito mais uma forma de eu atingir meu valor do que um fim nela mesma, então eu não estou tão interessado no meu desenvolvimento profissional na psicologia, eu estou muito mais interessado em efetivamente ter formas de cuidar e auxiliar outras pessoas e etc. É, tanto faz. Enfim, aí você coloca aqui o que é importante para você, aquilo que for relativo para você. Então vamos. Eu sempre faço do filho. Não sei se eu vou fazer do filho de novo. Alguém falou alguma coisa? Eu acho que eu vou fazer da escalada, que é onde eu tenho usado ele ultimamente. Então vamos fazer da escalada. Então, né? Então vamos lá. Eu estou falando que, como eu falei, valores são arbitrários. Não importa se é escalada, não importa se é casamento, não importa se é produtividade, não importa se é criatividade. É algo que seja significativo para você, que é isso. Eu quero escalar até ficar aqueles velho e torto subindo na pedra. Eu não consigo conceber uma vida minha sem estar escalada. Então, pensamentos e sentimentos que aparecem quando as coisas começam a ficar difíceis, né? Quais são as coisas que me aparecem em mim e as coisas de dentro, né? Então a parte de baixo aqui são as coisas internas e as partes de cima são as experienciais e as ações que você toma, assim por dizer. Então, cara, vamos supor que nem aconteceu agora, eu tive uma lesão no antebraço que tá, porra. Aliás, esse ano foi horrível de escalada para mim, apesar de estar sendo o melhor momento da escalada, mas eu fiquei doente várias vezes. Eu tô com algumas lesões, nenhuma grave ainda, mas cara, e eu tô treinando muito forte há muito tempo, então 2 meses desse ano foi altos e baixos entre adoecimento e lesão. E aí começa a aparecer dentro dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, coisas assim de, cara, primeiro, nada do que você faz dá certo. Então, assim, na hora que isso aparece, vem a voz do meu pai na minha cabeça, assim, nada do que você faz dá certo, saca? Vem o sentimento de. Vem uma desesperança, assim. Vem uma desesperança forte, assim. Quando eu lesionei o braço semana passada, eu falei, cara, não acredito, bicho. Eu tô saindo de 3 adoecimentos e uma lesão e já lesionei de novo. Cara, nunca vai dar certo. Eu fico triste, eu me sinto mal, eu acho que eu tô jogando meu tempo fora, eu fico lá, tá perdendo tempo, perda de tempo. Outras coisas, né? Saindo desse ciclo de doença que eu tô tendo, assim. Eu cresci num mundo muito competitivo. E eu fui criado para excelência. Então, sempre que as coisas. Não é sempre, hoje em dia eu já lido muito melhor que com isso e tudo mais. Você é fraco, né? Você não vai conseguir. Isso tudo eu fico sentindo de uma forma ou de outra, ou ouvindo mesmo dentro da minha cabeça, essas frases que a gente. O pessoal chama de pensamento intrusivo, mas não é pensamento intrusivo, são as vozes que você ouviu na sua vida. Você não vai conseguir. Quando eu estou num desafio que é muito difícil, e hoje em dia eu estou sempre lutando contra desafios que são muito difíceis para mim, para que tudo isso? E por aí vai. Então, isso é o que vai acontecendo dentro de mim quando acontecem coisas que são ruins, ou quando eu entro em contato com partes difíceis daquilo que eu escolhi para mim, isso poderia ser filho, cara. Quando você tá lá 11 horas da noite, teu filho derruba, velho, o prato inteiro de comida no chão, aparece alguma coisa similar assim para você. Quando tu tá lá desesperado, tentando juntar as contas, e aí aparece a grana da tua mãe lá, tua mãe pedindo dinheiro, tua esposa gastou um dinheiro, teu marido comprou uma moto. Essa é a hora que aparece esse monte de coisa dentro de você. Beleza. Aí você reconhece isso dentro de você de novo. Aí você precisa daquele espaço seguro do diário para poder fazer isso com a tranquilidade que eu estou fazendo aqui, cara. Porque se você não consegue ter um espaço onde você pensa sobre você, você nunca vai perceber que essas são as coisas que começam a sinalizar que você vai se mover para longe daquilo que é importante para você, tá? Então, assim, quando isso aqui acontece, geralmente isso está vinculado com uma série de ações, que é a tal da fusão, que é quando a gente não quer aceitar que tudo isso aqui acontece na vida. Então, que as coisas que eu faço dão errado e vai ter períodos na minha vida que elas vão dar errado por meses, que desesperança faz parte da vida, que tristeza faz parte da vida. Eu nem lembro o que, que eu. Me maltrato, Dani, eu nem lembro o que, que eu ia escrever aqui. Mas eu me maltrato, de que isso é perda de tempo e tudo mais. Parará. Aí uma das coisas que eu faço é overreacting. Eu começo, né, que nem eu falei, eu fui criado competitivamente para excelência. Então eu overreact, cara. Então se eu não posso treinar na primeira chance que eu tenho, em vez de voltar devagar, ao invés de estar lá construindo e fazer a coisa passo a passo, blum! Aí eu vou escalar por 6 horas, 7 horas, 8 horas seguindo. E aí o que que acontece? Lesão de novo. Aí começa a ficar nesse ciclo maluco aqui. Aí não, aí eu não consigo, aí eu faço mais, passo 3 semanas aqui e você fica preso nesse ciclo. Você fica preso aqui, gerando coisas que te fazem mal. Aí você, por conta dessas coisas, e é esse movimento que a gente chama de fusão. Quando o seu sentimento está conectado a um grupo de ações ou uma ação específica que te afasta e fica gerando esses loops de feedback negativo, né, que vai piorando as coisas. Então, eu começo a ficar relapso. Então, eu paro de treinar continuamente, tudo mais. Eu podia ir treinar um pouco, mas aí eu paro de treinar. Ou assim, parar de treinar quando você tem uma lesão é uma coisa. Parar de treinar porque eu não vou poder desempenhar da forma que eu quero é outra. Então começa a ficar nesse pulo de 8 ou 80. Ou eu não faço nada, minha alimentação vai pro lixo. Eu tenho muita dificuldade de comer, já comentei isso aqui também. Eu paro de comer e aí meus dias ficam uma merda, aí eu começo a ter ansiedade, aí, enfim, aí a retroalimenta, né? Porque aí você fica sem comer, aí você começa a ter crise de ansiedade. Minha alimentação vai pro lixo, eu me isolo socialmente. Socialmente. E aí isso aumenta a minha desesperança, diminui o meu contato com as pessoas que poderiam me auxiliar. Lá, lá, lá. E aí é isso. Eu acho que deu para entender como é que funciona esse espiral aí de coisas. Cara, tá funcionando? Eu tô há tanto tempo falando sozinho que eu não sei. Tem alguém me ouvindo? Por curiosidade, vocês estão ouvindo? Fiquei com medo aqui de estar falando sozinho, mas bora lá. Tá? Parará, parará. Deve ter alguém ouvindo. Vamos lá, vamos seguindo. E aí você começa a reconhecer isso, você começa a aceitar as coisas ruins que acontecem com você. Você começa a se abrir e tomar espaços de mudança e vem de novo. Aqui a gente está falando meio que de. Aqui a gente está falando de. Velhos, né? Deixa eu voltar aqui no. Vai ficar mais fácil se eu. Cadê? Então, aqui no 1, a gente está falando. Na parte 1 desse quadro, a gente está falando do engajamento, né? Lado direito, a gente está falando de engajamento, tá? A gente está falando dos seus valores e das ações comprometidas, tá? Na parte do 2 ali, a gente está falando de você começar a entender e aceitar as suas coisas difíceis, né? Você aceitar aquilo que você é, você aceitar aquilo que você tem de bom, de ruim no mundo, aceitar aquilo que tem de bom, de ruim em você e tudo mais. E aí a gente vai trabalhar percebendo essas nossas fusões cognitivas, que é um termo que eu prefiro a gatilho, mas muita gente pensa nele como gatilho, a forma que ele é comumente conhecida na psicologia leiga é gatilho, e começa a perceber a fusão cognitiva que existe. Não é a mesma coisa, mas eles estão tratando do mesmo fenômeno, tá, gente? Entre aquilo que você sente e essas coisas de sentimento e esses contextos que produzem esses sentimentos em você e as ações que te fazem mal. E aí a solução disso é você começar a se tornar consciente disso. Então você começar a perceber esse conjunto de ações por meio da aceitação. Para você começar a fazer ações comprometidas em detrimento de ficar nesse espiral para sempre. Então, cara, o que que são committed actions, né? Só para vocês terem uma ideia, assim, eu falei, ontem estava falando com o Deco, que é o personal, da dificuldade de comer, e obviamente quando eu fiquei várias vezes doente aí entre fevereiro e março, eu falei para ele, cara, minha alimentação foi pro saco e tudo mais, e piriri pororó. E ele, cara, você quer que eu te mande mensagem para te lembrar de comer? Eu faço isso. E é massa, porque é uma coisa que eu faço com meus pacientes também. E, cara, você precisa desse apoio, eu te dou esse apoio. No caso, eu neguei, porque eu já tô com outras estratégias, se eu precisar, eu vou usar. Mas, cara, pedir ajuda. Ajuda. Quando eu estava sozinho, aqui, quando eu estava doente sem treinar, eu me mantive em conexão com o Deco, de falar assim, cara, tá assim, tá foda. Ele, cara, vai tentando fazer isso, tá fazendo tal exercício pra mão e não sei o que, piriri pororó. Eu voltei a escalar só por diversão. Eu fui lá, falei com o Deco e falei, cara, não tá dando. Aconteceu também que a área de treino da minha academia estava em reforma, só o ginásio de escalada que estava aberto. Eu falei, cara, não vamos lutar contra aquilo que é impossível. Eu não tô legal e a academia tá em reforma, velho. A gente vai fazer uma força do caralho. Aí o overreacting, eu conseguindo perceber meu overreacting. Tipo assim, cara, eu vou escalar o que dá esse tempo, vou tentar não ficar parado. E indo lá escalando o que a mão permitiu, o que o braço permitiu, o que o dedo permitir. E E vou lá pela diversão, sem precisar provar nada para mim, para ninguém, sem precisar crescer, sem precisar nada. Tentei escalar com meus amigos, né? Então, assim, eu fui montando isso. Eu já, mais uma vez, cara, eu faço isso aqui com um bilhão de coisa na minha vida. Eu faço isso com a minha vida profissional, eu faço isso com a minha vida com meu filho, faço isso sobre o trânsito. Eu faço, cara, tudo que eu consigo enfiar esse modelo e tudo que eu consigo enfiar esse modelo aqui, eu enfio na minha vida, porque são formas muito simples mesmo. Eu sei que é meio chatinho ficar preenchendo isso, e de novo, talvez seja simples para mim, porque eu já estou acostumado a fazer isso, mas enfim. Voltei a fazer coisas em casa, voltei a cozinhar em casa e chamar gente para cozinhar comigo. Eu adoro cozinhar, eu sei cozinhar, eu cozinho bem, eu era cozinheiro, né? Eu trabalhava em restaurante. Então voltei a cozinhar para as pessoas, porque isso aumenta a chance de eu ter comida boa em casa e me alimentar de forma direito e tudo mais. Então eu fui tomando essas ações comprometidas e que eu entendia que eram possíveis nessa época de chuva, nessa época de adoecimento, nessa época de lesão, que me mantinham em contato com várias coisas da escalada, ao invés de cair nisso, o que várias vezes na minha vida me fez explodir, né, o meu contato com aquilo que era importante. Então, galera, é assim que você se torna você. É assim que eu entendo, é assim que a ACT tem muito, de uma forma muito clara, essas pequenas matrizes e essas pequenas metáforas e esses conceitos ou esses frameworks, como isso aqui, o hexágono da flexibilidade psicológica, é um framework para te ajudar a pensar sobre você. Então, o VLQ também é batido, VQL, VLQ, agora esqueci o nome, também é baseado nisso. A ideia do diário é baseado nisso. E é assim que você vai se tornar outra pessoa. Não tem outro jeito. Você vai ter que entender quais são as suas ações comprometidas que te ajudam a lidar com as coisas, ao invés de ficar repetindo os erros do passado, fugindo de histórias de vida que nunca aconteceram e nunca vão acontecer. Beleza, galera? Era isso que eu tinha para hoje. Eu já vou encerrando por aqui. Deixa eu ver se tem alguém falando mais alguma coisa. Não. Eu já vou encerrando, porque eu estou atrasando quase todo o chat. Hoje eu não quero atrasar tanto. Então, bom, se tiverem mais alguma dúvida, estou lá na Baster, estou no YouTube, podem comentar no canal, se inscrevam, assinem, mandem like, super chat. Aceito toda a forma de reconhecimento e gratidão que vocês tiverem para dar aí, galera. Então é isso, tá? Até semana que vem, onde eu vou falar de uma vida de propósito, que é o último chat dessa série. Ok? Abraços para vocês.